Um dia para celebrar aquilo que é permanentemente atacado no Brasil. Um dia de anúncios de um governo eleito com a promessa de mudar esse cenário, mas que enfrenta desafios legislativos e também contradições internas. Tudo sob os olhares de outros países do mundo. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 5 de junho de 2023, Dia Mundial do Meio Ambiente. Assunto que está na ordem do dia no Brasil por uma série de fatores. O primeiro deles é o momento do Ministério comandado por Marina Silva, justamente a pasta responsável por conduzir a pauta ambiental no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na semana passada, o Congresso aprovou a medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. Durante a tramitação do texto, os deputados esvaziaram os poderes e as ferramentas do Ministério do Meio Ambiente. A ação foi patrocinada e articulada pela bancada ruralista da Casa, que enxerga as regras ambientais como um entrave para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil.
Com a aprovação da medida provisória, o Cadastro Ambiental Rural mudou de ministério. Esse cadastro é um raio-x ambiental das propriedades rurais, mostrando que foi desmatado e degradado. É com base nessas informações que o IBAMA faz boa parte das suas autuações por desmatamento. Agora, o cadastro passa a ficar sob responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Especialistas argumentam que o problema dessa troca é que os servidores dessa pasta não têm a expertise necessária no assunto, e que isso pode levar a uma paralisação em parte da fiscalização ambiental no país.
A ANA, Agência Nacional de Águas, também saiu do guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente. A ANA é uma autarquia que regula o acesso e o uso da água no Brasil, monitorando o nível de reservatórios, determinando se a água de um rio pode ser usada para atividades humanas ou não, fiscalizando barragens. É essa agência que garante múltiplos usos da água, seja para geração de energia elétrica de uma usina, seja para irrigação de fazendas, seja para indústria, seja para o consumo humano. A agência também atua na manutenção de projetos ecológicos, no abastecimento de comunidades tradicionais e nas adaptações diante de mudanças climáticas.
O desenho anterior dos ministérios do Lula vinculava a Agência Nacional de Águas ao Ministério do Meio Ambiente porque ele acompanhava o entendimento de ambientalistas que essa seria a pasta que conseguiria equilibrar esses vários usos da água. Com o texto aprovado no Congresso, a ANA foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional.
Uma outra mudança sensível no governo Lula, depois das mudanças do Congresso, diz respeito às terras indígenas, que são os territórios que mais preservam a biodiversidade no país. A demarcação das terras ocupadas pelos povos nativos é uma atribuição da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, que, por sua vez, é um órgão que o Lula pôs sob o guarda-chuva do Ministério dos Povos Indígenas. Só que, com o novo texto da medida provisória aprovado pelos deputados, a FUNAI passou a responder ao Ministério da Justiça no que se refere à demarcação.
Terras indígenas são um direito garantido pela Constituição que está em permanente disputa no país. São alvos de constantes pressões políticas e econômicas, seja para exploração de madeira, agropecuária ou mineração, entre outras atividades ilegais dentro desses terrenos. E nesse aspecto, uma outra proposta muito importante acabou sendo aprovada na Câmara na virada de maio para junho. É o projeto de lei do Marco Temporal, que estabelece uma regra segundo a qual só podem ser demarcadas terras indígenas em territórios que já estavam ocupados ou sob reivindicação em 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. Esse projeto foi encaminhado agora para o Senado.
Entidades que representam os indígenas criticam o Marco Temporal. Para essas entidades, a tese do projeto viola a Constituição. O texto constitucional fala que os indígenas têm direito originário sobre as suas terras e que o poder público teria a obrigação de fazer todas as demarcações até 1993, o que não foi respeitado. Além disso, os críticos do Marco Temporal dizem que a tese chancela a espoliação sofrida pelas comunidades indígenas ao longo da história. Se elas não estavam ocupando as suas terras originárias em 1988, era justamente porque os povos foram dizimados ou expulsos de lá. O Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação crucial sobre o tema na quarta-feira desta semana.
Tem mais pressão do Congresso sobre o meio ambiente aí. No fim de maio, a Câmara também aprovou uma medida provisória afrouxando a proteção da Mata Atlântica, o bioma mais desmatado do país. As regras chanceladas pelos deputados flexibilizam o desmatamento em propriedades rurais e tiram a necessidade de pareceres técnicos e estudos prévios de órgãos estaduais para empreendimentos. O texto foi encaminhado ao Lula e aliados do presidente disseram que ele se comprometeu a vetar a medida.
Toda essa pressão sobre a área ambiental que a gente citou até aqui foi gestada no Congresso. Mas existem outras fontes de pressão sobre o meio ambiente que são do próprio governo Lula. Uma vem da Petrobras, estatal, que recorreu contra uma decisão recente do IBAMA. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente negou uma licença para a empresa explorar petróleo na foz do rio Amazonas. A área é considerada o novo alvo exploratório da petroleira, depois das descobertas da Bacia de Campos e do pré-sal. Mas a atividade ali é considerada sensível, já que a região é muito rica em biodiversidade.
O IBAMA considera que a Petrobras não apresentou um plano que garanta a proteção da fauna local em casos de vazamentos, nem estudos suficientes sobre o impacto da obra em terras indígenas. O caso gerou um embate no governo federal. Líder da situação no Senado, Randolfo Rodrigues, que é do Amapá, ali na região da Foz, deixou a Rede, partido de Marina Silva. Acompanharam o coro outro senador influente no governo Lula, o também amapaense Davi Alcolumbre, do União Brasil, além do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. O próprio Lula chegou a dizer que acha que é possível explorar petróleo na região.
O governo ainda lida com dados negativos de desmatamento e queimadas na Amazônia e no Cerrado nesse começo de 2023. O Lula herdou uma estrutura desmontada pelo Jair Bolsonaro na área ambiental. O ex-presidente fez passar uma série de medidas infralegais que reduziram significativamente a capacidade do Ministério do Meio Ambiente de conter o desmatamento florestal. Reduziu equipes, estrangulou orçamentos e barrou operações de fiscalização. Nesse cenário, as atividades ilegais se fortaleceram ao longo dos últimos 4 anos na fronteira do desmatamento. E elas continuam causando estragos.
Foi nesse contexto que Lula e Marina Silva se encontraram nesta segunda-feira para um evento no Ministério do Meio Ambiente, a fim de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente e lançar uma série de medidas na área ambiental. Entre elas, um embargo imediato de metade da área desmatada ilegalmente no Brasil, proibindo o desenvolvimento de atividades econômicas nessas regiões. A proposta também prevê uma expansão de unidades de conservação até 2027 numa área equivalente ao estado de Alagoas.
As medidas fazem parte do 5º Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, o chamado PPCDAM. Essa é uma iniciativa interministerial que foi criada ainda lá em 2004, no primeiro governo Lula, quando a Marina também era ministra. O plano é apontado por especialistas como crucial para que o desmatamento tivesse sido reduzido nos 2 primeiros mandatos do presidente. O PPCDAM está sendo retomado 4 anos depois de ter sido suspenso por Jair Bolsonaro em 2019.
Para além da agricultura de baixo carbono, queremos apoiar a produção agroecológica. A verdade é que a luta contra a fome, que passa pela produção de alimentos baratos e saudáveis, é também a luta pela preservação do meio ambiente. Amigas e amigos, o Brasil retomou o protagonismo no enfrentamento das mudanças climáticas depois de 4 anos em que o meio ambiente foi tratado como obstáculo ao lucro imediato de uma minoria privilegiada. Mas é preciso que os países ricos também façam a sua parte. Foram eles que, ao longo dos séculos, mais devastaram as florestas. E são eles que hoje mais emitem gases de efeito estufa.
Em recente reunião dos chefes de Estado nas nações mais ricas do planeta, o senhor presidente Lula, em seu discurso, anunciou a altura e a profundidade do tamanho da contribuição econômica, social, cultural e ambiental que o Brasil pode dar.
Se ouve aí tanto Lula como a Marina Silva falando do peso da pauta ambiental na reinserção do Brasil no cenário internacional. Não foi à toa que o primeiro evento ao qual Lula compareceu como presidente eleito do Brasil em 2022 foi a COP27, convenção da ONU que busca traçar ações para atenuar o cenário de mudanças climáticas pelas quais o mundo passa. Quase 60% da floresta amazônica está no território brasileiro, e o bioma é fundamental para absorver gás carbono e evitar alterações nos regimes climáticos do planeta.
O Lula já implementou medidas para reativar o Fundo Amazônia, que é uma iniciativa que reúne doações de países para projetos de conservação e combate ao desmatamento na floresta. O Brasil também foi escolhido recentemente pela ONU para sediar a COP30, que vai acontecer em Belém em 2025.
Isso mostra que o mundo vê o Brasil com um olhar diferente ao período de isolamento do governo Jair Bolsonaro, que era duramente criticado pela comunidade internacional pelos altos índices de destruição ambiental registrados em seu governo, com um discurso que mesclava negacionismo, permissividade e incentivo ao desmatamento em nome do desenvolvimento econômico na Amazônia.
Foi um período também de muita violência no norte do país. Uma face dessa violência apareceu na terra Yanomami, em Roraima, palco de uma grave crise sanitária no começo de 2023, após anos de exploração de garimpeiros ilegais que invadiram o território. Outra face dessa violência é marcada pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips no Vale do Javari. Isso aconteceu exatamente há um ano, no dia 5 de junho de 2022. Depois, descobriu-se que eles foram assassinados por uma quadrilha que explorava a pesca ilegal na região. Entre ações, pressões, desafios e contradições, a questão ambiental brasileira vai continuar sendo acompanhada com lupa no país e fora dele. Depois da aprovação do arcabouço fiscal, a Câmara começa a se debruçar sobre outra grande aposta do governo para a área econômica, a reforma tributária. Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o assunto e vai falar mais sobre isso para a gente. Marcelo, qual é a importância da reforma tributária e qual é a expectativa para a tramitação dela no Congresso?
Bom, com o arcabouço fiscal aprovado na Câmara e perto de ser votado no Senado, o próximo grande tema da agenda econômica do governo é a reforma tributária. Se a regra fiscal tenta dar previsibilidade para as contas públicas, a reforma tributária ela tem, na visão do governo, o potencial de ser um grande impulsionador de crescimento econômico. A ideia é que, simplificando o sistema de recolhimento de impostos, isso pode resolver alguns nós importantes da economia brasileira, e aí isso pode desemperrar a atividade econômica, fora que também pode ser bom para as contas públicas, né? Mas, por mais que a reforma tributária seja vista como esse fator com potencial enorme, a parte de negociação para aprovar ela já é outra história. É um tema que é discutido faz décadas e quase sempre bate nos mesmos muros. Então, por exemplo, você tem muita dificuldade de articular com os estados e municípios porque alguns deles temem perder receita. Isso é forte também com alguns diferentes setores da economia. Então, tem aqueles que, no fim das contas, acham que vão pagar mais imposto e aí se colocam contra. Então, é um tema bem espinhoso.
E, Marcelo, quais os pontos vale a gente acompanhar de perto nessa discussão?
Olha, tem várias coisas que são importantes nesse debate, mas só para falar algumas delas, a gente pode começar com a questão da complexidade. O sistema tributário brasileiro é inacreditavelmente complexo, e isso gera muito custo extra, muita ineficiência. Então, a ideia da reforma tributária é reduzir o número de tributos, transformando muitos em poucos. Mas a gente precisa ver como é que vai ficar isso exatamente. Outro tema que sempre vale a pena prestar atenção é a questão da progressividade, porque o sistema tributário brasileiro ele é bastante regressivo, o que quer dizer que, proporcionalmente, os pobres pagam mais imposto do que os ricos. Então, na discussão da reforma, vale sempre ficar de olho em como cada medida vai encarar essa questão. Aliás, um dos tópicos importantes aí é que o governo está querendo emplacar o fim da desoneração da cesta básica, colocando no lugar um tipo de cashback para as pessoas mais pobres. Então, elas receberiam uma boa parte do imposto de volta. E a ideia é justamente aumentar a progressividade do sistema. Mas vamos ver como é que isso vai se dar, essa discussão no Congresso.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E que tal ter mais nexo no seu dia a dia? O nosso jornalismo é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com um desconto, no link que a gente deixou na descrição deste episódio. Assim, você vai além do Durma com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe newsletters exclusivas. A Câmara Municipal de São Paulo votou no fim de maio um projeto que altera uma das leis mais importantes da cidade, o Plano Diretor. A Mariana Vick escreveu sobre a proposta de revisão num texto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de temas-chave, entre eles a gestão pública.
O Plano Diretor, falando grosseiramente, é uma lei que várias cidades brasileiras têm, que define como o município pode crescer, construir e se desenvolver. É a principal lei de planejamento urbano de uma cidade. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou no fim de maio um texto que faz várias alterações em relação ao Plano Diretor atual, que é de 2014. A proposta de agora expande, por exemplo, os chamados eixos de transporte, que são em torno de corredores de ônibus e estações de metrô. Os eixos de transporte são áreas que têm mais incentivos para construções, Por isso, a tendência é que, com sua ampliação, a verticalização cresça na cidade, inclusive nos miolos dos bairros. Outra mudança no texto cria uma nova forma de pagamento da chamada outorga onerosa, que é uma taxa paga pelas empreiteiras para construir acima do limite básico. A proposta é que, no lugar de dinheiro, as empresas paguem uma parte da outorga na forma de obras. Hoje, os valores dessa taxa vão para o Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, que provavelmente vai perder capacidade de investimento se tiver essa queda de arrecadação. Vereadores da oposição e urbanistas reprovaram esse plano diretor. As críticas se referem tanto ao conteúdo da proposta, que flexibiliza as regras para construções, quanto à forma como ela foi apresentada. O texto, votado no fim de maio, do relator Rodrigo Goulart, do PSD, fez várias alterações em relação à proposta original da prefeitura, foi disponibilizado 8 dias antes da votação e discutido só em uma audiência pública. Agora que foi votada, a proposta deve passar por mais audiências e uma segunda votação no dia 21 de junho. Caso seja aprovado, o texto segue para sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes.
O texto da Mariana você lê em nextjornal.com.br/futuro. Das contradições e desafios do Brasil no Dia Mundial do Meio Ambiente, passando pelos pontos de atenção sobre a reforma tributária, até chegar na revisão do Plano Diretor de São Paulo, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec, Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!